disse Jesus: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. No mundo haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Edição hoje, dia 6 de julho de 2017. Estamos recebendo um contribuinte da Rádio Coração. Ele é colaborador a perder de vista, um dos primeiros contribuintes da Rádio Coração, segundo o nosso cadastro aqui, né? E uma pessoa católica, da Renovação Carismática, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Mas será que foi sempre assim? Vamos saber daqui a pouquinho. Divino, seja bem-vindo, boa tarde, que alegria tê-lo conosco.
Boa tarde, Osair, e a todos os ouvintes da rádio.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Você é um ouvinte assíduo, né?
Sim, ouço na minha
oficina. Você sabe muita coisa da Rádio Coração, né?
Sei, assisto na minha oficina praticamente todos os dias, de manhã até a hora de eu ir embora.
Tá certo, que Deus abençoe você e toda a sua família. Agora, Divino, você está no quadro Superação, né? Nós conversamos e a gente começa... de onde é a pessoa? E queremos agradecer também você estar aqui, se colocar à disposição. Foi Osmar que sugeriu o seu nome, achei muito interessante. Que bom reconhecer alguém que tem uma caminhada especial na nossa diocese, né? Mas nós começamos com a sua infância. Onde que você nasceu? Se você tem mais irmãos, os pais, como é que é? Fala um pouquinho sobre esse aspecto.
Eu nasci em Guaraçaí, estado de São Paulo, em 1959, 4 de janeiro de 59, e viemos para Dourados já em agosto de 60.
Quantos anos você tem então?
58 e meio, certinho. Tá certo. Dia 4, né? Ontem.
Ah, é?
Não, 58 e meio, porque sou 4 de janeiro, né? Tá feio, certinho, 6 meses.
Ah, tá.
Sim, tenho mais 7 irmãos.
Sete?
Mãe viva, pai perdi dia 21 de julho do ano passado, perdi o pai também.
Ah, faz um ano já, então.
Vai fazer um ano, dia 21 agora. Inclusive faleceu comigo no hospital, estava comigo na madrugada, né? E nós viemos para cá, fomos trabalhar em lavoura, lá em Café Porã, que perto do município de Carapó. Nós tocávamos café, né, numa fazenda. E depois, em 72, viemos para Dourados.
Certo. E como foi a sua infância? Você veio para cá com quantos anos de idade?
13 anos.
13?
13.
Aonde você viveu, então, antes dos 13 anos? E como foi a sua infância? Você foi um menino que brincou, teve que ir para lavoura? Como é que foi?
Não, brinquei muito pouco.
Brincou pouco?
Final de semana a gente brincava. Mas naquela época, desde 6 anos, a gente trabalhava na roça, né? Eu sou o mais velho de todos os irmãos, então o mais velho sempre sofre mais, né?
Sim.
Então, como o mais velho, tinha que trabalhar para ajudar. Eu e o meu irmão, que hoje é dono da... Tem uma firma aqui em Dourados, né? Trabalhávamos, nós dois somos dois mais velhos, então nós trabalhávamos com o nosso pai. Então ajudávamos. E quando eu terminei, naquela época, o quarto ano primário, eu tinha que fazer admissão para ir para o ginásio, como se fosse um vestibular hoje para entrar no ginásio.
E
eu fui para Carapó e fiz, eu, apesar de estudar numa escola rural, eu fiz admissão e passei. E fui estudar no colégio, né? até uma das irmãs, a irmã Santina, que era das irmãs aqui do Imaculada Conceição, que ajudou a fundar o Colégio Imaculada Conceição, foi minha diretora no colégio lá em Carapó. Isso deu um ano, aí meu pai ficava longe, ficava difícil morar na casa dos outros. Aí meu pai falou, tem que mudar para a cidade. E viemos para Dourados.
Dourados. O que você lembra de Dourados na sua adolescência? E como é que era a cidade? O que você fazia? Tinha cinema naquela época?
Sim.
Ah, é? Como que era o cinema?
Só para me interagir, para você entender um pouquinho. Quando eu vim para Dourados, eu fiquei 5 dias parado.
Cinco dias.
Nós chegamos exatamente no dia 24 de setembro de 72. Dia 29 eu comecei a trabalhar com bicicleta na Bicicletaria Universal. Eu era menino, mas tinha que trabalhar, ajudar meu pai, tinha uns irmãos menores, né? Então, a gente já começou a trabalhar, mas era bom, naquela final de semana, pelo menos você tinha o cinema, o Senhor no Branco e o Senhor no Verde, né? Eram os dois, já tinha, né?
Mas tinha muita poeira na cidade?
Tinha, Dourados não tinha quase asfalto, não era tinha, Marcelino, né? Pires e algumas, sim, né? Só no centro mesmo. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, a paróquia, era naquela época era a capela da Imaculada, sim, Conceição, era uma casinha pequena, né? As primeiras festas de 72.
Então 73. Você foi um dos primeiros católicos ali da paróquia, na verdade.
Eu tava começando. Na verdade, eu caminho desde quando era capela, desde 72. Só que, assim, como a maioria de muitos católicos na época, né? Assim, muito devagar, né? Aí eu fui pra igreja depois, bem depois.
Tá. Você estudou, mas você trabalhou, além dessa, você tem essa profissão de ter a bicicletaria do Divino hoje. Se você entrou numa bicicletaria, mas você teve outra profissão além dessa?
Não.
Não?
Sem estudar, só essa profissão.
E como que é essa profissão? Você com certeza gosta muito, porque ficou famosa a bicicletaria do Divino em Dourados, né?
Eu gosto muito da minha profissão. Eu falo assim que nela eu aprendi. Por exemplo, eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal em 1983, mas como que eu tinha ido para fora, tinha as crianças pequenas, eu não quis ir. Já era casado, tinha os filhos, né? Então não fui. Eu passei no concurso do estado também. Eu passei em outro concurso, também não quis, que tinha que ir para fora, nas cidades menores, como eu peguei um pouco atrás, não passei nas primeiras vagas. Então eu não quis. Então eu falei, não, então eu vou continuar na minha bicicletaria. Eu era empregado. Aí, a partir de 83, eu montei a minha mesmo. Aí comecei, aonde eu estou até hoje.
Tá certo.
Lá na Vemar Luiz.
Bom, o Divino, então, foi um jovem, mas na sua juventude, você já participava da igreja, mais ou menos? Ou como
mais
é
ou
que
menos.
É?
Mais ou menos? Na verdade, ia na igreja para ver as meninas.
Ah, né? Aí você namorou cedo? Como que você namorou e formou a sua família? Fala um pouco desse aspecto de formar a família.
Namorei cedo. Eu casei com menos de 18 anos.
Verdade. Como que é o nome da sua esposa?
Terezinha,
quantos filhos vocês têm?
Três filhos.
Mas, e o casamento? Você estava participando da igreja ou
não
estava?
Não.
E como é um casamento sem estar na presença
difícil
de Deus, da igreja? Fala um pouquinho sobre esse aspecto.
Difícil. Quando foi para nós fazermos o curso de noivo, naquela época fazia lá na Vila São Pedro, né? Formação. E a gente foi fazer, eu fui na marra, porque eu não gostava da igreja. Eu ia na igreja por ir, mas eu não gostava de padres.
Você não gostava de padres?
Não, não gostava de padres. Eu não gostava, eu não tinha a intimidade com Nossa Senhora, então eu fui porque tinha que fazer, porque tinha que casar, né?
Pra casar tinha que fazer,
como há muitos hoje ainda pensam assim, né? Então eu fui, fiz o curso, era na Vila São Pedro, né? Uma pessoa que marcou muito a minha vida foi o ex-prefeito, né? O Humberto Teixeira e o seu Marcos Fioravante do cartório, que eram os palestristas naquela época da Rapa Formação, né? Foi ele, o seu Marcos Fioravante do cartório e o seu Humberto, que era do PLC, então eles davam encontro de casais pra gente, era 2 dias lá na Vila São Pedro. Aí fiz, pra casar. Quem fez meu casamento foi o padre Luizinho, já faleceu, né? Palotino. Foi o padre Luizinho que fez meu casamento. Aí depois começou toda uma vida.
Tá. E os filhos? Qual é o nome dos filhos?
Elisângela, Rony e Rodrigo.
Você já é vovô?
Tenho 3 netos.
3 netos?
Tem.
E o que significa ser vovô pra você?
A melhor coisa do mundo.
Eu vou ser pela quinta vez,
eu
hein?
Tenho 3.
Uma bênção de Deus, né? Mas, Divino, já são 3 horas e 46 minutos. Você disse que tem várias músicas que marcam a sua vida. Você, sim, poderia citar uma? Porque daqui a pouco nós vamos ver como é que foi a conversão do Divino para que ele pudesse, onde foi, caminhar na igreja como ele tem caminhado. Há quantos anos você falou?
27 anos.
27
desde
anos.
Desde 90 na renovação.
Escolhe uma música aí para nós,
Como
alegrar
tu
o coração. Essa música, o que ela representa para você?
Essa música, primeira vez que eu fui num grupo de oração, eu ouvi essa música. E essa música entrou na... Essa música foi o primeiro processo de conversão na minha vida, foi essa música.
Nossa, quem canta, Elton? Padre Marcelo Rossi, Quão Grande És Tu. A música que marcou a vida do Divino da paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Esta música eu não ia colocar no CD, mas quando eu ouvi vocês cantarem, quão grande és tu,
Senhor meu Deus.
arrepia. Fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhado. Continua. O teu poder, mostrando a criação, erguendo as mãos, diga.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Senhor, meu Deus, quando eu
arrepia, fico a pensar nas obras.
Estamos com o quadro Superação hoje com o Divino e já tem recados para ele aqui, né? É bom quando a pessoa recebe os recados. Dona Maria da Vila Formosa manda um abraço pro Divino e fala que ele é uma pessoa maravilhosa e que Deus o proteja sempre. Diz que você conhece os filhos dela, o José Dirceu, o William e o Altair. Conhece muito você também. É isso? Você disse que já almoçou na casa dela?
Sim, já tomei lanches lá quando nós corremos de bicicleta. Dona Maria, gente muito boa.
Tá certo, Dona Maria, ouvinte e colaboradora aqui da Rádio Coração. Também, olha, manda um grande abraço para o seu Divino, que Deus abençoe esse grande homem de Deus, o Alexandre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Agnus Dei.
É, ministro.
Ministro, um abraço para você, viu, Alexandre? Tá sempre participando do programa Um Só Coração. Agora, Divino, você falou que tem 3 filhos. Geralmente, é o pai que leva e a mãe que leva os filhos para a igreja. Aparentemente, acontece assim, né? Mas você falou que os seus filhos levaram você para a igreja. O que, que aconteceu na época? Porque você vinha de uma caminhada onde você quase não participava da igreja. A vida de quem não tem uma vida de comunidade é difícil, a gente sabe disso. Na verdade, a gente dá muita cabeçada, né? Quando a gente não tem uma comunidade, não tem a igreja, não busca esse Espírito Santo. Conta para nós como foi essa transição sua de uma vida longe da comunidade para a comunidade.
É, na verdade, eu vejo assim, Deus colocou um anjo na nossa vida, que é o Chiquinho, né? Chiquinho Assunção, que todo mundo conhece por Chiquinho.
Chiquinho da Vicente Palotti?
É, da Vicente Palotti. Isso. Então, o Chico era muito amigo, sempre estava na minha casa, tinha amizade. E ele convidou a Elisângela e o Rony. Estava começando um grupo de oração em 1990, na paróquia. E ele convidou a Elisângela e o Rony, ainda crianças, para ir para cantar. A Elisângela sempre teve uma voz boa. E ele levou ela e o Rony. Aí a minha esposa foi. Nós não tínhamos ainda, nós tínhamos o Rodrigo bem pequeno. Aí a minha esposa foi com os meninos. Aí a minha filha falou: pai, vamos no grupo de oração, para o senhor conhecer o grupo de oração. Eu falei: vou fazer o que lá, aquele monte de crente lá levantando as mãos, batendo, não.
Você
vou
falou
não.
Falou isso?
Falei isso. Aí passou-se uns domingos. Aí a minha esposa me convidou, falou: vamos bem. Aí eu peguei e fui. Foi a primeira e para sempre.
E você não gostava da igreja? Não, ou nada? Não, né? não gostava de não, padre, não. Nada?
Fazia,
não buscava Nossa Senhora, nada?
Nada. Fazia os cursos para batizar os filhos, porque era obrigado, a igreja exigia, né? Mas não tinha uma caminhada, não gostava. Tá.
E aí a tua mudança de vida foi num grupo de oração, foi num retiro, o que aconteceu?
Não, meu foi no grupo de oração. No primeiro grupo de oração que eu fui, nesse primeiro grupo de oração já teve as pregações, e foi o que eu falei, com grande estudo, né? O 317, quando foi tocado no grupo, né? Até uma pessoa que desse grupo, que é a Adriana Inareja, que cantava na época, né? Ainda bem menina. E quando esse cântico tocou profundamente no meu coração, né? Esse canto 317. E o grupo, a pregação, eu fiquei até bravo, falei: pô, parece que a minha mulher contou toda a minha vida pro Chiquinho, né? Conforme o Chiquinho pregava, assim, a palavra foi...
Isso aconteceu comigo também no passado, sabia? Sim. Parece que a pessoa sabe da sua vida e fica falando pra você,
é,
né?
É verdade. Foi assim? Tudo que Chiquinho falava, e eu tava no meio da paróquia, eu falo assim, que esses 27 anos de caminhada, já, né? Já fui coordenador da renovação 2 vezes, de evangelização, mas eu nunca vi o que aconteceu comigo. Porque na época, a igreja era... Só tinha grupo de oração na catedral e nós. Não tinha grupo de oração. Estava começando
na São João. Na diocese não tinha?
Não tinha. Na São João Batista estava começando. O Mauro participava conosco. O Mauro estava participando com a gente.
Mauro Mariano.
O Mauro estava começando. O Mauro é mais velho do que eu, pouco tempo de caminhada. E o Mauro estava caminhando com a gente lá ainda. A Eloir, né, que foi nossa primeira coordenadora, como coordenador, porque o Chiquinho coordenava, mas não tinha uma coordenação. Depois, como coordenadora mesmo, como foi instituído pela diocese, a nossa primeira coordenadora foi a Eloir. Então, eu fui nesse grupo de oração, então tudo. Parece que todo falava para mim, todo Chiquinho pregando, eu falei: meu Deus, parece que o cara sabe toda a minha vida, né? Mas foi assim, foi muito gratificante. Deus foi tocando naquele grupo. E eu falei: eu vou voltar. E eu tinha uma Bíblia grande, tentei lá em casa. Minha mulher falou que eu tinha que levar pela carriola. Por quê? Porque eu tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 5 vezes. Eu tinha lido a Bíblia, lido.
Você fez isso?
Fiz isso. Eu conheci a Bíblia, conheço muito até hoje, conheço muito a Bíblia, quem me conhece sabe, mas eu tinha lido, não tinha uma inspiração do Espírito Santo.
Experiência.
Então, quando o Chiquinho falou que ia pregar a pregação, eu não me lembro, está marcado lá a pregação, não me lembro se é Marcos 3, 8, não me lembro a pregação que o Chico pregou, que o Chiquinho pregou. Falei, vamos ver se ele prega, se ele conhece. Então, aí naquela pregação ela foi entrando no meu coração, entendeu? E aí eu falei, então, aí ele, quando chamou na frente para cantar, né? Quem veio pela primeira vez, eu tô lá há quantos anos, nunca vi. Só tinha eu. Eu tava com uma calça de linho, lembro até hoje, uma calça de linho preta e uma camisa. E ele falou, vem aqui na frente, a gente quer, a comunidade quer te conhecer. E aquele tempo o grupo era forte, nosso grupo era 700, 600 pessoas. O grupo era,
nossa,
muito forte. Começo da renovação e só tinha dois grupos em Dourados, Catedral e Paróquia Nossa Senhora de Fátima.
Sim.
Então era muita gente. Domingo à tarde lotava. Aí, hoje, vixe Maria, nós temos nem 10% daquela época. Aí o Chiquinho me convidou, quem conduziu foi a Sandra, que é minha comadre, hoje está lá em Nova, lá em Adamantina. Ela mudou para lá. Ela conduziu e o Chico pregou. Aí, no final, o Chiquinho estava fazendo o encerramento do grupo, como falou, nós queremos convidar quem veio pela primeira vez. Ele sabia que eu tinha vindo pela primeira vez, né? Porque ele ia sempre na minha casa. Aí falou, levanta a mão. Fiquei meio assim, falei, não vou levantar a mão, não. Minha esposa falou, levanta a mão. Eu levantei a mão, só eu. Ninguém. O grupo sempre tinha 10, 12 pessoas novas, todo o grupo. E aquele dia Deus queria, só foi eu. Aí ele falou assim: vem aqui na frente, que nós vamos cantar para você. É, amigo, que bom que você veio, né? Cantou aquela música, a minha esposa fala que a minha calça era de linho, tremia, né? Tremia, ela ficava olhando. Aí eu falei assim, foi muito gratificante. Eu falo assim, que aquela palavra penetrou no meu coração, aquele cântico, 317, cantaram vários cantos, mas aquele canto foi assim, o canto que Deus mandou para marcar a minha vida.
Quão grande és tu?
Quão grande és tu. Então eu falo assim, que eu sempre ainda brinco com os meus, falo, o dia que eu falei assim, eu quero a noite inteira esse canto no meu velório, porque sou apaixonado por esse canto, entendeu? Então, em vez em quando eu prego na paróquia, em vez em quando eu falo pro Flávio, que é o nosso ministro de música, Flávio, canta esse canto. Em vez em quando, assim, eu lembro.
Renova a fé, né?
Renova, porque renova. É um canto que te traz lá do passado, né?
Traz, né? Agora, Divino, aí você, a partir desse dia, você se engajou na igreja?
Sim, me engajei.
De verdade?
De verdade.
Tanto... Pegou, abraçou a causa? Sim. Fala para nós esse abraçar esta causa.
Deixa eu falar para você, assim, eu vejo assim, não é... para orgulho nosso, mas é para mérito de Deus. Eu,
claro.
quando eu fui, tudo que eu faço, eu sou muito intenso.
É.
O que está o Juvan do meu lado, que trabalhou comigo.
Agradecemos a presença dele. Né?
Agradecemos a presença de estar comigo, um grande irmão. Juvan trabalhou comigo, foi meu tesoureiro, foi meu secretário no conselho. Quando eu fui para a igreja em 1990, em 91 eu já fui escolhido pela comunidade como presidente do conselho geral da paróquia. Nós tínhamos 17 capelas na época. Então eu fui para ser presidente do conselho. Aí eu fui escolhido, porque a comunidade escolhia, eu era bem jovem na época, já assumi. Aí fui engajando, coordenei a renovação carismática duas vezes, coordenei a evangelização 2000, 6 anos.
Na paróquia?
Tudo na paróquia.
Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima. Coordenei o conselho, fui presidente do conselho 3 vezes, fui coordenador da CAI, Conselhos de Assuntos Econômicos 2 vezes. Quer dizer, tudo eu fiz, né? Na paróquia, enganjei. A reforma da paróquia até hoje está, que agora, se Deus quiser, vamos reformar de novo. Foi na minha gestão que a gente começou toda a reforma com o padre grato, padre Pierre. Então a gente trabalhou, eu sempre me engajei em tudo que eu faço, eu sou muito intenso.
E o padre Duvilho na tua vida? Como é?
Vixe,
que é?
Maria.
O padre Duvilho ficou quantos anos,
sim,
na paróquia, né?
Eu fui presidente do conselho com o padre, antes do padre Duvilho, que era o padre Milton Munaro, eu bem jovem, que nessa época. Quando o padre Duvilho chegou, dia 6 de janeiro de 93, o padre Duvilho chegou na paróquia, eu como presidente do conselho, eu que assinei todos os documentos, né? Na época da quem era o bispo, meu Deus?
Que ano que foi?
Não, é 93, era antes de Dom Redovino?
É o Dom Alberto.
Dom Alberto Fuster. Sim. Dom Alberto. Dom Alberto foi dar a posse para Dom. Aí a gente fez até uma festinha pro Padre Duvilho, o Padre Duvilho tava chegando a renovação. E pra gente foi uma alegria, assim, porque já tinha trabalhado em São Gonçalo, na Bahia, na renovação, ele falou pra gente e tal, né? Eu era presidente do Conselho Geral na época, na época que o Padre Duvilho veio trabalhar. Pra mim foi uma pessoa assim que até hoje me marca muito. Sabe, o Padre Duvilho é uma pessoa que eu amo no fundo do meu coração.
Esse dia foi aniversário dele, né?
Sim, e agora ele faz dia 20 de dezembro deste ano, ele faz 58 anos de padre.
Sempre, você lembra as festas que ele fazia?
Lembro.
Você como coordenador?
Sim.
Você viu o tamanho dos bolos?
Sim, lembro, sempre, nunca esqueço. E agora, mês atrasado, um companheiro da nossa comunidade esteve lá, foi visitar ele, estava no Rio Grande do Sul, e disse que duas pessoas que ele lembrou da comunidade. Uma foi de mim e a outra foi da Eiko, que trabalhava com ele, que é a filha de Cisu Emura, que trabalhava com ele. Ele falou assim, falou, Hugo, como é que está o Divino? Está firme na comunidade? O Hugo falou, mesmo jeito, só não está na frente de tudo, mas está do mesmo jeito. E a Eiko? Então ele está assim, nas lucidez dele, que é pouco tempo de lucidez, né? Ontem ainda perguntei para ele, ontem o Padre Pedro esteve na bicicletaria, perguntei para o Padre Pedro sobre ele. O Padre Pedro falou: tem hora que está melhor, tem hora que está pior.
Sim. Tá certo. Bom, e você continua caminhando?
Continuo caminhando. Trabalho, nós temos uma equipe que foi fundada por mim, pela Rose. É, não lembro a data certinha, se foi 13 ou 16 de março de 93, né, Giovana? Fizemos 23 anos sem faltar uma terça-feira, 5 horas da manhã. Nunca faltamos
equipe
uma terça.
De quê?
A equipe de oração, nossa, dos homens da madrugada.
Ah, nós não homens. Temos
equipe de homens, mas vai mulheres, de vez em quando. Ontem, terça-feira, tinha duas mulheres, três mulheres. Mas nós estamos há 23 anos sem faltar uma terça-feira. Nós começamos 10 para 5 até 6 da manhã.
Que coisa boa,
foi fundada,
né?
Por mim e pela Rose.
Que beleza. A Rose, aquela que morava aqui?
É, minha comadre, que está em Campo Grande.
Mora em Campo Grande,
isso.
Né?
Isso.
Ô, Divino, tem outra música que você disse que marcou a sua vida, né? Sonda-me, é isso?
É, Sonda-me.
É, por quê?
É porque, assim, verdadeiramente é... Nos grupos de oração, quando eu comecei a caminhar, eram músicas que tocava bastante, né? E tem momentos, assim, da vez de uma introspecção, no momento de oração, que aquela música fala no seu coração. Porque eu falo assim, que a música fala. Quando ela fala no nosso coração, ela transforma realmente.
Um abraço, pessoal, lá no Barreirinho, trabalhando e ouvindo a Rádio Coração. Não pôs o nome, né, Elton? Tá aí? Teu nome? Não, não veio, não. Aqui não tá, tá falando. Esse eu já falei. É o Alexandre que mandou. Então tá bom. Um abraço.